בעזרת השם, דף למד א', תתת דף עבודה זרה, עולה פסוע, בעבין זה נובד דף שלום עליכם. סתמו דף למד עמוד בדנה, פנות שמליה, אמר רבי אסם על רבי אוכלן, משום רבי יהודה בן בטרה. פעלה נוסה בי זה לא משלב בבן טרה. שלושה ינות הם. פעלה, עקי הגמרה, כתן טריס צ'יפוס, ג'ווין ודוגוי. נימוס ג'ה, כיווין ודוגוי הפריבידו פרעו שודיו. תן טריס קטגוריאס, טריס ניבייס, ג'י חיגול. יאים נסך, O nível mais grave é o vinho que o goi fez algum serviço de idolatria. Ou ele ofereceu para o ídolo esse vinho, ou ele mexeu no vinho para o ídolo. Então, esse é o nível mais grave. E aí, Nesser, Asur Be'ana, o judeu está proibido pela Torá, não só de beber esse vinho, ele não pode ter nenhum proveito desse vinho. Ele não pode comprar esse vinho do goi para revender para outro goi, pela Torá. O metameto mahamurabe kazai. Se tem aproximadamente 30 gramas desse vinho, impurifica como um corpo de um falecido, a pessoa que está no mesmo recinto se impurifica, a pessoa que encosta ou carrega também se impurifica. Impurifica como um avhatuma, como uma fonte de impureza que é capaz de impurificar pessoas, utensílios, comidas e bebidas. É o nível mais grave. Staminam, a segunda categoria, é um vinho do goi que a gente não tem certeza que ele usou para idolatria, existe uma dúvida. É um vinho que ele produziu, Asur Be'ana, pela lei rabínica, o judeu não pode ter nenhum proveito disso também. Se tem 86 ml, no mínimo, um revi desse vinho, impurifica o nível de Rishon Latuma, primeiro grau de impureza. Não é capaz de impurificar pessoas ou utensílios, mas é capaz de impurificar comidas ou bebidas. O terceiro nível mais leve, Mafkidieno Etzelovet Kohavim. O judeu, ele deu o seu vinho kasher para um goi tomar conta. Então, Asur Bestial Mutar Be'ana. O judeu não pode beber esse vinho, mas ele pode ter proveito, ele pode vender esse vinho para um goi. A Gemara entendeu aqui que o judeu deu o seu vinho kasher para o goi tomar conta, ele não lacrou o utensílio. Então, o judeu não pode beber mais esse vinho, mas ele pode ter proveito. A questão é, pergunta agora de uma Mishnah. Amavkit perotav etzel ovet kohavim, harem ke perotav shel ovet kohavim, leshvit u lemaser. O judeu pegou frutas e deu para o goi tomar conta. Ele não lacrou nenhum utensílio, deu as frutas para o goi. Então, existe uma suspeita que o goi pegou as frutas do judeu e substituiu com outras frutas. Então, mesmo que o judeu já separou os dízimos das suas frutas, quando ele recebe as frutas do goi, tem que separar os dízimos outra vez, porque suspeitamos que o goi pegou as frutas do judeu e substituiu por outras frutas. E se é o momento que as frutas do Shvi'it, do sétimo ano, na terra de Israel, estão circulando, o judeu tem que ter suspeita que essas frutas são de Shvi'it, que o goi substitui as frutas dele por frutas do sétimo ano. Então, o que se vê daqui? O judeu dá frutas para o goi, uma suspeita que o goi substituiu as frutas por frutas dele. Então, por que no caso do vinho, o judeu deu vinho para o goi tomar conta? Então, fala a vida bebeteira, o judeu não pode beber mais esse vinho, mas ele pode ter proveito. Deveriam suspeitar que o goi pegou o vinho do judeu e substituiu com o vinho dele. E deverá ser proibido de ter proveito também desse vinho. Uma contradição. Rebidá ben Betera se trata de um caso específico. Ou seja, num caso normal, existe a suspeita que o goi pegou o vinho do judeu e substituiu por o vinho do goi. Não podemos nem ter proveito disso. O caso de Rebidá ben Betera é que o judeu depositou com o goi o vinho e o goi designou uma parte da casa dele para o vinho do judeu. Digamos que ele depositou um armário para o judeu colocar o seu vinho lá. Trancou o armário e deu a chave para o judeu. Nesse caso, o judeu pode ter proveito do vinho, porque o vinho estava trancado no armário. Ou também, se o judeu ele lacrou o recipiente com o vinho, um lacre só, e deu para o goi tomar conta, o judeu pode ter proveito desse vinho. Pergunta. Se esse é o caso, ou que o judeu tem a chave do local onde o seu vinho está, ou que lacrou o recipiente com o vinho, porque não pode beber esse vinho? Ele não pode beber e pode ter proveito. Por que não pode beber? Então, Rabbi Yochanan, e que ele parou. Reforça que a Gemara pergunta com o episódio. Rabbi Yochanan foi até a cidade de Bar Kappara, parou. E Bar Kappara já tinha falecido. Amar Klu, mesmo Mishnah de Bar Kappara, Rabbi Yochanan perguntou para os estudantes lá, os sábios: será que vocês sabem alguma lei que disse Bar Kappara? Tanadei Raftarchum de Min Parod. E Raftarchum, ele, da região de Parod, ele falou para Rabbi Yochanan uma lei de Bar Kappara. Hamafkid yeno etzer obed kuchavim utad bestia. O judeu, ele lacrou o utensílio com o vinho e deu para o goi tomar conta. Ou no caso de antes, o judeu tem a chave da onde o seu vinho está na casa do goi, o judeu pode beber esse vinho. Então, por que Rabbi David Metre diz que não pode beber e pode ter proveito? Pode vender esse vinho para o goi, mas beber não. Por que não pode beber? Agora, complementa esse acontecimento de Rabbi Yochanan. Cara lei makom sheipol haetz shamiu, falou o pasuk, que o local que a árvore cai, lá a árvore vai estar. Então, a permissão de Rabbi Yochanan quis dizer que ele foi até a cidade de Bar Kappara, a cidade que Bar Kappara vivia, e lá Bar Kappara está. Pergunta, shamiu sarkadata, Bar Kappara já faleceu. Que significa que Bar Kappara está lá? Ela shamiu perotá, que Rabbi Yochanan quis dizer, mencionando esse pasuk, é que o local onde o sábio viveu, lá estão os frutos dele. Então, Rabbi Yochanan foi para a cidade de Bar Kappara, ele já tinha falecido, mesmo assim ele conseguiu aprender de Bar Kappara. Ele perguntou para um aluno, e o aluno transmitiu uma lei de Bar Kappara para Rabbi Yochanan. De qualquer forma, temos a pergunta: por que se o judeu lacrou o utensílio com o vinho e deu para o goi tomar conta, o judeu tem a chave e não pode beber o vinho? Amar Rabbi Yisrael Lokasha, fala Rabbi Yisrael, não tem nenhuma contradição. Rabbi Eliezer, Harabana. Isso é uma discussão entre Rabbi Eliezer e Rahamim sobre isso. Bar Kappara vai como Rabbi Eliezer e Rabbi David Metera vai como Rahamim. Ele fala breta. Echad lokeach vechad asocher bait vechatzeron shelobet kuchavim. O goi tinha um pátio com casas. O judeu foi lá e comprou uma casa, ou alugou uma casa, no pátio do goi. Umelau yain. Umafteach vechotam bead Yisrael. O judeu colocou vinho na casa, ou que ele tem a chave, ou que ele lacrou o barril de vinho. Então, qual é a lei? Beleza, Matir. Fala, beleza. O judeu pode beber esse vinho, ou porque ele tem a chave da casa onde o vinho está, ou porque ele lacrou o barril, um lacre já é suficiente. Fala, beleza. Não suspeitamos que o goi substituiu o vinho do judeu por vinho goi e falsificou o lacre. Os sábios dizem que é proibido beber esse vinho. Então, Bar Kappara vai como Rabbi Eliezer e Rabbi David Metera vai como Rahamim. Amar Rabbi Chia Bered Rabba Bar Nachmani, Amar Rav Chizda Amar Rafa, não sabe o nome de Rav, Amar Rav Chizda Amar Rav Zairi. Tem que falar que Rav Chizda disse o nome de Zairi. Amar Rav Chizda Amar Li Abba Bar Chama, Achi Amar Zairi. Tem que dizer Rav Chizda disse o nome de Abba Bar Chama e o nome de Zairi. Alaha Kira Beleza, Ale como Rabbi Eliezer. Sustenta que o sábio, que se o judeu deu o vinho para o goi tomar conta, e o judeu tem a chave de onde o vinho está, ou o judeu comprou uma casa no pátio do goi, ou alugou e tem a chave, ou o judeu lacrou o barril uma vez, o judeu pode beber esse vinho. Assim, esses sábios fixaram a lei, como Bar Kappara, como Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar, fala Rabbi Elazar de frente. A como isto também me contar errado? Independente do que a pessoa dá para o goi tomar conta, é suficiente um lacre. Digamos que o judeu deu carne kasher para o goi tomar conta, lacrou o utensílio uma vez, é permitido comer essa carne. Não temos que suspeitar que o goi pegou a carne do judeu e substituiu com carne não kasher. Com relação a tudo, fala Belazar, um lacre é suficiente. Chutz min hayayin, shem yishtamer bechotam echad. Com exceção do vinho, o goi tem uma atração especial ao vinho, então um lacre não é suficiente. Suspeitamos que o goi vai substituir o vinho do judeu pelo vinho goi e vai falsificar o lacre. Assim fala Rabbi Elazar. Fala Rabbi Yochanan, um lacre também é suficiente no caso do vinho. Fala que Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar nem estão discutindo sobre opiniões deles. Aqui Rabbi Eliezer, aqui Rabbanan. Estão discutindo como é que se fixa a lei, como Rabbi Eliezer que diz que um lacre, no caso do vinho, também é suficiente, ou como Haim, que dizem que não. Então, isso é uma versão dessa sugiá, desse estudo. E cadê? Tem uma outra versão. A maravilha, Zara, como mishtamer bechotam betochotam? Hutzminayayim, shem mishtamer bechotam betochotam. Fala uma segunda versão. Disse Rabi Elazar que, independente do que a pessoa dá para o goi tomar conta, dois lacres são suficientes. Com exceção do vinho, que nem dois lacres são suficientes. Assim fala Rabi Elazar, conforme essa segunda versão. Rabi Yohanan amar afiru yayim mishtamer bechotam betochotam. Fala Rabi Yohanan que dois lacres são suficientes também no caso do vinho. Não suspeitamos que o goi vai falsificar dois lacres para trocar o vinho pelo vinho dele. Vitervaio Kirabanan. Então, também Rabi Elazar, também Rabi Yohanan sustentam como Rahamim de antes. Mas a gente viu, Rahamim discutiram com Rabi Elazar se um lacre é suficiente. Rahamim dizem que não é suficiente. Então Rabi Yohanan e Rabi Elazar concordam com Rahamim, tem que fixar ali como Rahamim que um lacre não é suficiente. E estão discutindo sobre o caso de dois lacres. Mas a Varkiplig Rabanan lei de Rabi Elazar Bechotam, Echadava Bechotam e Tochotam Sharu. Conforme Rabi Yohanan, toda a discussão Rahamim e Rabi Elazar, no caso de um lacre só, no caso de dois lacres, todos concordam que são suficientes, no caso do vinho também. O Marçavara Firu Chotam e Tochotam Astri. Já Rabi Elazar discute com Rabi Yohanan e diz que também no caso de dois lacres, Rahamim discutem com Rabi Elazar e dizem que não é suficiente. Então, a lei aparentemente é como Rabi Yohanan, que dois lacres são suficientes também no caso do vinho. Pergunta. Como é que a pessoa faz esses dois lacres? Agana apuma de ravita, shrika de hatima. Avechotam betochotam veilolo. Fala, no caso de um barril, a pessoa pode colocar uma cobertura do barril, prender a cobertura com barro ao barril e assinar no barro. Então, são dois lacres. Primeiro, o goi tem que falsificar o lacre da cobertura e também a assinatura do judeu. Então, vai dificultar o acesso. O judeu pode beber esse vinho. Dikula omiada kabechotam betochotam, omiada kabechotam betochotam. Fará uma outra possibilidade, que o judeu coloca uma cobertura do barril com, grudada com barro, coloca mais barro e prende um utensílio em cima. São dois lacres, porque o goi vai ter que desfazer essas duas coisas e devolver exatamente como o judeu colocou. Então são dois lacres. Mas se esse utensílio de cima não está grudado com o barro, é um lacre só. O goi vai conseguir com facilidade colocar o utensílio de volta sem prender com barro. Nodbe diz que a katimat pib lemata vechotam betochotam, pib lemala lá vechotam betochotam. Um outro caso de um cantil de couro. Naquela época eles colocavam vinho em bolsas de couro. Então, digamos que o judeu tem vinho caché numa bolsa de couro. Ele pode fazer o seguinte: amarrar bem essa bolsa de couro com o vinho e colocar dentro de uma outra bolsa de couro. Faravá, um grande porém. O judeu tem que colocar a bolsa de couro com o vinho, com a abertura, contra o fundo da bolsa externa. Então ele vai colocar o vinho na bolsa interna, amarrar bem, pegar uma outra bolsa de couro, colocar essa bolsa interna com a boca, com a abertura, para o fundo da bolsa externa, e vai amarrar a abertura da bolsa externa também. Então são dois lacres, porque o goi vai ter que devolver exatamente como o judeu colocou e também amarrar da mesma forma. Mas se o judeu colocou a bolsa interna, amarrou e colocou dentro de uma bolsa externa, de forma que a abertura da bolsa interna está na frente da abertura da bolsa externa, é um lacre só. O goi só vai ter que desamarrar, e amarrar como o judeu fez, é um lacre. Veikaev pume legav vetzar vechatima vechotam betochotam. Fala, mesmo se o judeu tem uma bolsa de couro só, então ele vai colocar o vinho na bolsa de couro dele e vai amarrar duas vezes, de uma forma específica. Ele vai amarrar a bolsa de couro uma vez, colocar essa abertura para dentro da bolsa, e amarrar uma segunda vez. Então, o goi vai ter uma dificuldade especial de amarrar exatamente como o judeu amarrou. Então, não se suspeita que ele vai querer substituir o vinho do judeu pelo vinho goi. O judeu pode ficar tranquilo e pode beber. Continuamos estando na Vula Breta. Barishumai omrim, miayin shelen kuchi asur ipne birat srika. Outra vez, assunto dos kutim. Revisando, os kutim eles foram trazidos para a terra de Israel, de Cutá, um goim. Eles foram atacados por leões e eles se converteram para o judaísmo. Depois da conversão, eles não deram bola para a Torá oral. Deram só bola para a Torá escrita. Então, eles eram suspeitos de deixar os goim encostarem no vinho deles. Então, originalmente a lei era que o judeu não pode comprar nenhum vinho do Cuti, porque se o receio que o Cuti deixou o goi mexer no vinho para experimentar. O vinho que o goi mexe está proibido para o judeu. Então os sábios proibiram o vinho de Enkushi, onde os Kutim viviam, por causa dos goim de Biratsriga que viviam perto. Veshel Barkata, Surup Nekfar Parshai. Eles também proibiram o vinho de Barkata, uma outra região dos Kutim, por causa dos goim de Kfar Parshai. Veshel Zigdor, Surup Nekfar Shali. Proibiram o vinho dos Kutim de Zigdor por causa dos goim que viviam perto em Kfar Shali. Essa era a lei original, que todo o vinho do Kuti é proibido. Hazrul Omar, porém os sábios depois voltaram atrás. Raviot Ptuchot Asrot Tomod Mutarot. Se o Kuti tem um barril de vinho aberto, o judeu não pode comprar esse vinho. Mas se o barril está fechado, lacrado, o judeu pode comprar o vinho. Não sei porquê. Meikara mais sávaro, Urbassov mais sávaro. O que os sábios sustentavam originalmente e por que eles mudaram de ideia? Tomei cara de sávaro, en kuti makpida magal vet kuchavim, loshna ptuchot, loshna stumot. Originalmente os sábios sustentavam que os kutim deixam os goim mexerem em qualquer vinho. Mesmo que o barril está fechado, o kutim vai querer vender para o goi, vai abrir o lacre, deixar o goi mexer no vinho para experimentar. Então os sábios falaram que todo vinho dos kutim é proibido. Esse era o entendimento original. O Lubassov Savor, que lo capida ptuchotas tomot mikvat capit. Depois os sábios voltaram atrás e disseram o seguinte. Se o Kuti tem um barril de vinho aberto, ele está com pressa para vender esse vinho antes que oxide. Então, ele vai deixar qualquer pessoa mexer no vinho para comprar. Mesmo um goi, ele vai deixar experimentar o vinho, porque ele quer vender logo, antes que o vinho azede. Então, se o barril está aberto, o judeu não pode comprar do Kuti. Já se o barril está lacrado, ele não tem pressa para vender, o vinho não está exposto ao oxigênio. Então, o Kuti não vai deixar um goi mexer nesse vinho, porque talvez o goi não vai comprar, e o Kuti vai querer vender para um judeu depois, possivelmente. Então ele não vai deixar o goi mexer num barril de vinho lacrado, porque ele não quer limitar os clientes. Ele não quer ter que vender só para um goi, ele quer poder vender também para um judeu. Então se o barril está fechado, ele não tem pressa de vender, se ele não tem pressa de vender, ele não vai deixar um goi abrir o barril para mexer, porque ele vai estar limitando a sua clientela, não vai poder vender para o judeu depois. Então, sabe, eles falaram, se o barril está fechado, o judeu pode comprar. O barril aberto, não. Pergunta. Os tomot mutarot, se o barril está fechado, não temos suspeita sobre o kuti? Por mim, perguntamos uma braita, viramos a página. Ashoreh havit shel yain beyad kuti. Veshel tzir beshel murias beyad ovet kuchavim. Dois casos. O judeu tem um barril de vinho kasher. Ele mandou esse barril com o entregador Kuti. O barril está lacrado. Outro caso. O judeu tem um cozido de peixe, ou Murias, que é um cozido de peixe com vinho. Ele mandou com o entregador Goi. Então, o barril estava lacrado. Então, ima ki chotamo ustamo mutar. Se eu, aquele que recebeu, reconhece o lacre do utensílio, e avalia que não foi falsificado, ele pode beber o vinho ou o cozido de peixe. Bem lá, Vassur. Se não reconhece o lacre ou parece que foi falsificado, o receptor não pode nem beber o vinho, nem comer esse cozido de peixe. Então, revisando. O judeu deu um barril de vinho kasher, lacrado, para um kuti entregar. Fala a Braita que o receptor tem que verificar o lacre, porque se não verifica, é proibido. Pode ser que o Kuti encontrou um goi, amigo dele, abriu o lacre, deixou o goi experimentar o vinho e falsificou o lacre. Então, também no caso do cozido de peixe, o judeu deu para o goi entregar um utensílio com esse cozido de peixe. Uma suspeita que o goi trocou esse cozido do judeu por um cozido não caché. Então, se o receptor não reconhece o lacre ou acha que foi falsificado, ele não pode comer. Antes a Breta tinha dito, a Breta que a gente viu Primeiro, diz que se o barril de vinho está lacrado, o Coutinho não vai deixar nenhum goi mexer. Aqui se vê que sim, existe essa suspeita. Uma contradição. A Marabizela Lukasha fala que não tem nenhuma contradição. Kar Beir, Kar Bader. A diferença é a seguinte. A primeira braita diz que se o Kuti está vendendo o seu barril fechado de vinho na cidade, o judeu pode comprar. Porque na cidade, o Kuti está sendo observado. Pessoas vão prestar atenção se ele vai deixar algum goi mexer no vinho. E se ele deixar, ele não vai poder vender vinho para nenhum judeu. Ele não quer isso, então na cidade, ele se cuida. Então o judeu pode comprar o barril de vinho lacrado do Kuti na cidade. Mas fora da cidade, tem poucas pessoas observando o que o Kuti faz. Então isso é uma suspeita que lá o Kuti vai deixar o goi mexer no vinho e experimentar. Então não compre vinho do Kuti fora da cidade, só dentro da cidade. Pergunta. Pergunta da Bírmia. Os Kutim não viviam junto com os judeus na mesma cidade? Se o Kuti trouxe um barril lacrado para a cidade dos judeus, em certo momento esse barril estava fora da cidade. Então não fez a mínima diferença? Suspeitamos que fora da cidade o Kuti deixou um goi mexer para experimentar. Depois ele lacrou outra vez e levou para a cidade dos judeus. Então está proibido comprar o barril também na cidade? Porque uma vez esse barril estava fora. Ela maravilha, por isso ele responde diferente. Benagitot chanino. Que vai de kule ama afre mirtat. Amar hashta e hazeli mafsiduli. Fala Bimia, respondendo a contradição das braitas diferentes. A primeira braita se trata que o Kuti está vendendo um barril fechado de vinho no local de prensa das uvas. Então, ele encheu esse barril com o vinho do reservatório, onde a concorrência dele também compra. Então tem vários comerciantes de vinho lá nesse local de prensa e estão enchendo os barris com o vinho do reservatório. E ele fechou o barril. Está vendendo lá mesmo. Você pode comprar dele. Porque lá, primeiro de tudo, a gente sabe que esse barril não estava fora da cidade. Estava o tempo todo no reservatório. Acabou de encher. E lá ele não vai deixar nenhum goi mexer no vinho. Porque a concorrência dele também está lá. Ele tem medo dos concorrentes, que vão ver muito bem se ele está deixando um goi mexer ou não. E se ele deixar um goi mexer no vinho, todos vão espalhar que esse Kuti não pode vender vinho para um judeu. Então ele não vai deixar nenhum goi mexer no barril de vinho fechado, nesse local de prensa. Então lá você pode comprar. Em outro local, que o barril veio de fora da cidade, ou que o Kuti não tem tanto medo das pessoas, não pode comprar vinho do Kuti. Ele não foi ensinado. E primeiro, os sábios proibiram o judeu de beber cerveja do goi. Fala aqui, Agmará. Por quê? Por que é proibido beber cerveja do goi? Os ingredientes são kasher. Naquela época se fazia cerveja também de frutas, além de cereais. Então, e os goi não ofereciam cerveja em honra à idolatria. Então, por que os sábios proibiram a pessoa de beber cerveja do goi? Vamos ver na frente que tem uma discussão sobre isso. Rabi Bar Chama Amar Bitzchak fala sobre o nome de Rabi Bitzchak, Mishum Chatanut. O receio é que se o judeu gostar da cerveja do goi, vai frequentar o recinto do goi, pode ser que o judeu vai olhar para a filha do goi e vai gostar dela. E logo ele pode chegar a se casar com ela. Então, para evitar isso, os sábios proibiram os judeus de beber cerveja do goi. Rabnakman Mishum Giluia. Fala Rabnakman que motivo é outro, por causa de Gilui. Vimos no shiur passado essa lei do Gilui, que naquela época era comum que as cobras bebiam água, vinho ou leite que estavam destampados. Como a gente viu, se a pessoa deixou o vinho ou água ou leite destampado sem vigiar, ele não pode beber isso, porque pode ser que a cobra bebeu do líquido e expeliu o seu veneno. Esse é o motivo que os sábios proibiram beber cerveja do goi, porque os goi não respeitavam essa lei do Gilui, não se importavam em deixar o líquido destampado. Pergunta, Gilui demais, qual é o receio de Gilui? E lembra Gilui de Rezaita, talvez é que o goi deixa o reservatório com a cerveja destampado. Esse é o receio. Ah, não é, meu Megalina? Também a gente deixa o reservatório de cerveja destampado. A cobra não bebe cerveja. Vela de Javita, você vai me dizer que o goi deixa o barril de cerveja destampado? Ah, não é, meu Megalina? Também a gente faz isso. Pelo mesmo motivo, a cobra não bebe cerveja. Então qual é o receio de Rav Nachman? Pronto, fica aberta de Márcio Maia. O receio, fala Rav Nachman, é que o goi, ele vai usar água para fazer cerveja. Então, ele vai deixar a água destampada. Pode ser que a água se envenenou. A cobra bebe água. Então, depois ele vai usar essa água, possivelmente está envenenada, para fazer cerveja. Então, fala Rav Nachman, por isso, sabe, os proibiram o judeu de beber cerveja do goi. Então, ela ameaça Yashan Tishtari. Se é assim, se esse é o motivo, como Rav Nachman diz, seria permitido beber cerveja envelhecida. Cerveja que envelheceu no barril do goi. Por quê? Damara bichanina, fala bichanina. Yashar mutar, ermanichô, liasher. Fala bichanina, digamos que a pessoa deixou vinho destampado. Ele não pode beber, pode ser que a cobra envenenou. Mas se a pessoa deixa esse vinho no barril e o vinho envelhece bem, a pessoa pode beber. Porque se esse vinho estivesse envenenado, ele teria estragado. O veneno não deixa o vinho envelhecer bem no barril. Echmitz mutar, ermanichol achmitz. Se a pessoa deixou o vinho destampado, ele não pode beber. Mas se esse vinho se tornou vinagre, ele pode usar o vinagre. Porque se esse vinho estivesse envenenado, o veneno teria impedido o vinho de se tornar vinagre. O vinho teria estragado por completo. Então, pergunta. Se o motivo que sabe os proibiram beber cerveja do goi é por causa do receio do veneno, por que é proibido beber cerveja envelhecida? Se tivesse envenenado, a cerveja não teria envelhecido bem. Fala Nachman que os sábios proibiram beber cerveja envelhecida do goi para a pessoa não chegar a beber cerveja fresca, cerveja nova do goi, que também está envenenada. Essa é a opinião de Rav Nachman. Conta aqui agora. Rav Papa, mapikin lele abava, de hanuta vechate. Rav Papa bebia a cerveja do goi, mas ele ia comprar a cerveja e bebia fora da loja do goi, fora do bar, não bebia no bar do goi. Ravachai maitulei lebeite vechate. Ravachai fazia uma encomenda de cerveja do goi, entregava na casa dele, e na casa dele ele bebia. Então, explica, mano. Vitabem shum katanu. Também Ravachai, também Ravachai sustentavam como Rabi Tzchak, que a gente viu antes. Que o motivo que é proibido beber cerveja do goi é porque a pessoa não frequente o recinto do goi e não queira se casar com a filha dele. Então, Rav Papa dizia que ele ia beber cerveja, mas não no recinto do goi. Ia beber fora da loja do goi. Ravachai quis se afastar mais do receio, e ele encomendava a cerveja do goi e bebia em sua casa. Então, continuamos. Rav Shmuel Bar Bisna, Ikra de Marguan. Rav Shmuel Bar Bisna, ele foi para a cidade de Marguan. Nessa cidade, os judeus eram suspeitos de beber vinho do goi. Kaitulei Hamra, Veloishti. Trouxeram para ele vinho, ele não bebeu. Porque tinha essa suspeita que talvez esse vinho é de goi. Aitulei Shikra, Veloishti. Ofereceram para ele cerveja, ele não bebeu também. Pergunta. Bishlama Hamra, Mishum Shinsa. Tudo bem que ele não quer beber vinho, talvez é vinho do goi. Shikra, Mishumai, porque ele não quis beber cerveja. Mishum Shinsa, Shinsa. Ele tinha um receio. Se ele ia começar com a cerveja, pode ser que ele ia terminar com o vinho. Ele não quis entrar no risco. Não bebeu nem cerveja para não chegar no vinho. Amarava. Aí Shikha Dara Mashari. Fala, é permitido beber cerveja do goi. Vechia Berilonisti. Mirei. Fala, meu filho Ria está proibido. Pergunta. Maravilha. Ishari Lekula Mashari. Yasri Lekula Mashari. Se é permitido, é permitido para qualquer um. Se é proibido, é proibido para todos. Porque ela disse que o filho não pode beber, mas outras pessoas podem. Ela, Rav Sabar Mishum Giluya. Espero que Rav se lembrava como Rav Nachman. Que o motivo que não é adequado que a pessoa beba cerveja do goi é por causa desse receio que talvez a água está envenenada. A água que o goi usou para fazer a cerveja. Mas Rav se lembrava o seguinte. Vaze marura de kshuta vekara leiziare. Vedela que mara que letfei. Rav dizia o seguinte. Pode ser que a água está envenenada. Mas no momento que o goi faz a cerveja, ele mistura o lúpulo enfraquece o efeito do veneno. Então é permitido beber isso. Já uma pessoa que tem uma saúde fraca não pode beber. A pessoa com a saúde sensível vai se prejudicar com esse veneno. Mesmo que o veneno está enfraquecido, vai afetar ele. Então disse lá que o filho dele, Ria, tem uma saúde fraca, ele não pode beber. אמר שמרתי תשמע, כל השרצים יש להם ארץ שנחש ממית של שרצים אינו ממית. פרש שמואל, הפרסון נאום פרוש בבן, אינו ליקידו, כי קוקר חפצ'ו, או קוקר חסטג'ן שבבן. Não só a cobra prejudica a pessoa que bebe, também outros rastejantes também. Só que o veneno da cobra mata a pessoa que bebe, Shemishmor. Já o efeito dos outros rastejantes não é esse. A pessoa fica doente, mas ele não morre. Amar Shmuel Ria Bar Rav. Falou Shmuel para Ria, filho de Rav. Bar Aria, o filho do leão. Você vai chamando Rav do leão. Também Malachmir, também Aria, Tadava, Amaravu. Falou Shmuel, para Ria, filho de Rav, venha, vou te falar algo muito especial que o seu pai Rav disse. Ahi Amar, Hane Aramai Zucane, da Vushate Giluia Vilomato, Aide de Afres Katsim, Vermasim, Haver Gufai. Disse Rav para Shmuel, você sabe esses goim, todos inflados? Eles bebem líquidos que ficaram destampados, não morrem, mesmo que estão bebendo veneno de cobra, não morrem. Tem um motivo? Eles comem tantos rastejantes, tantos répteis, que eles criaram uma defesa contra o veneno. Eles vão beber o veneno da cobra e não vão morrer, porque eles criaram uma imunidade contra isso. É maravilhoso, maravilhoso. Aí fala de Shicha de Aramá Assur. O judeu não pode também usar o vinagre de cerveja do goi. O goi pegou cerveja, fez vinagre, o judeu não pode usar esse vinagre. Por quê? De Meavebe Durdaya de Yainesa. Porque os goim pegavam borra de vinho não kasher, vinho do goi, pegavam as borras do vinho e misturavam com essa cerveja e faziam vinagre. Então, uma vez que tem borras de vinho não kasher, o judeu não pode usar esse vinagre. Amar Abashi fala Abashi. O meu tzar shari, que mande Meavebe Misra Sari. Fala Abashi, se o goi pegou a cerveja e fez vinagre e deixou o vinagre envelhecer, o judeu pode usar esse vinagre. Porque o goi não vai colocar borras de vinho para deixar o vinagre envelhecer, porque essas borras de vinho vão estragar o vinagre. Então, se o vinagre envelheceu bem, é uma prova que não tem mistura de borras de vinho, o judeu pode usar. Vinagre jovem é proibido. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não percam bem, vamos ver a lei sobre os utensílios que os goim armazenavam vinho. Vamos ver se o judeu pode usar esse utensílio ou não. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.